Olá, estamos aqui para mais um podcast de metodologia científica. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre métodos científicos. E vamos iniciar ao destacar que o método científico foi conceituado por vários pesquisadores. Entre estes conceitos, algumas expressões são mais recorrentes, como por exemplo as palavras caminho, ordem, procedimento, forma, entre outras mais. Todas estas palavras nos servem de indícios do sentido daquilo que deve ser entendido por método científico, que surgiu através de uma sequência de eventos históricos que desembocaram na forma como vemos atualmente. No início, os fenômenos eram explicados com fundamento nas crenças dos povos. O mundo dos espíritos era suficiente para fazer os povos entenderem os motivos pelos quais chovia ou fazia sol, ou havia uma boa ou uma má colheita. Mas estas explicações, por motivos espirituais, começaram a ser insuficientes. Algumas pessoas passaram a procurar justificativas racionais para os fenômenos naturais. Isso deu abertura àquilo que nós chamamos de filosofia. O esforço intelectivo passou a ocupar lugar ao lado da fé para a compreensão dos fenômenos terrestres. Depois, em um terceiro momento, juntou-se ao esforço intelectivo a observação e a experimentação, feita deliberadamente, registrada e repetida, inaugurando uma nova era na busca pela compreensão dos fenômenos por meio dos procedimentos específicos. Era a ciência que estava sendo inaugurada. O método científico evoluiu por meio de várias contribuições dos mais diversos estudiosos e atualmente ele está assentado em etapas bem conhecidas. São elas: a primeira etapa, o descobrimento do problema, por exemplo, a delinquência juvenil. Na segunda etapa, vem a colocação precisa do problema, por exemplo, descobrir quais fatores são preponderantes no desenvolvimento da delinquência na adolescência na cidade de Macapá na última década. Na terceira fase, nós temos a procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes para solucionar o problema. Por exemplo, para este problema que foi posto como exemplo, quais livros, quais tipos de pesquisas seriam necessárias? Na quarta etapa vem a tentativa de solução do problema com o auxílio dos meios identificados na etapa anterior. É, mais precisamente falando, a mão na massa. É efetivamente utilizar os meios da fase anterior para encontrar uma resposta. Na quinta fase surge a invenção de novas ideias ou a produção de novos dados empíricos. Na fase anterior, poderá trazer novas perspectivas sobre o problema ou a produção de novos dados ainda não visualizados. Na sexta fase, nós temos a obtenção de uma solução que poderá corroborar a hipótese ou não corroborá-la. A sétima fase é a investigação das consequências. O resultado da investigação exige que se pense nas consequências dele. Este resultado altera a compreensão atual do problema e pode gerar uma nova conclusão ou pode atingir problemas relacionados. Essas são indagações que são necessárias. Na oitava fase, se busca a confirmação da solução encontrada. E a nona fase vem quando se percebe que a solução proposta ela está incorreta, o que exige que sejam buscadas correções dessas hipóteses ou das teorias utilizadas, ou dos procedimentos ou dos dados empregados. A concepção atual do método científico, de acordo com Marconi e Lakatos, é que ele se trata de um conjunto de ideias e ações sistematizadas para atingir um objetivo de modo mais seguro e econômico, para detectar erros e fazer melhores escolhas. Bem, existem métodos com características definidas e que se aplicam a finalidades distintas e em classificação mais ampla, a metodologia do trabalho científico se divide em métodos de abordagem e métodos de procedimento. Os métodos de abordagem correspondem à abordagem mais ampla em nível de abstração e bem mais elevada, da verificação de como os fenômenos da natureza e os fenômenos sociais efetivamente acontecem. Os métodos de procedimento são etapas mais concretas da pesquisa, são menos abstratas e visam dar melhor explicação aos fenômenos analisados. São quatro os métodos de abordagem. O primeiro deles é o método indutivo, que é aquele que se diz partir dos fatos particulares para encontrar regras gerais. Como, por exemplo, ao se observar um gato que tem quatro patas, que outro também tem quatro patas, e mais outro também possui quatro patas, se extrai a regra de que todos os gatos na realidade possuem quatro patas. Existem algumas fases do método indutivo que são necessárias observar. A primeira delas é a observação dos fenômenos, como por exemplo, quando se observa que as maçãs caem em direção ao solo. A segunda fase é a descoberta da relação entre os fenômenos observados. No caso das maçãs, é a descoberta que há uma força que atrai estes objetos para o solo. E a terceira fase do método indutivo é a construção da generalização. No exemplo que estamos usando, generalizar indica que essa força possui uma aceleração que é igual para todos. A gravidade possui uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, o que, afinal de contas, sustenta a indução? O que sustenta a indução é algo chamado de determinismo, ou seja, é a convicção de que se as coisas aconteceram desta forma no passado, elas continuarão acontecendo de igual forma no futuro. Por exemplo, o Sol nasce há milênios, e isso é o que faz termos fortes razões para acreditar que ele nascerá amanhã. Alguns cuidados são necessários no método indutivo. Um deles é a verificação se os fatos são realmente idênticos. O outro é a verificação se a relação entre esses fatos é verdadeira ou não. E, por final, é necessário ter cuidado com a quantidade dos fenômenos observados. E quando se fala em quantidade, esta ideia nos remete para dois problemas em especial. São os problemas da amostragem insuficiente e o problema da amostragem tendenciosa. Seria insuficiente, por exemplo, a amostragem de uma centena de pessoas que são selecionadas para testar um medicamento e se afirmar que ele é seguro para qualquer outra pessoa que venha utilizá-lo. Seria tendenciosa, por outro lado, uma amostragem de uma pesquisa eleitoral feita no reduto de um determinado político para prever a tendência do eleitorado de uma cidade inteira, de um estado inteiro ou de um país inteiro. O outro método de abordagem, o segundo, é o método indutivo, que é o que se diz partir das generalizações e vai para as particularidades. É um método muito utilizado, por exemplo, na matemática. Existem argumentos dedutivos e indutivos, e a diferença entre eles é que no argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas, enquanto que no argumento indutivo a conclusão extravasa o conteúdo das premissas. A especial importância no argumento condicional, que é um esquema lógico no qual, por meio da constatação de antecedentes e consequentes, se alcança determinadas conclusões. Por exemplo, um argumento condicional na forma de afirmação de antecedente é: se Pedro é brasileiro, então Pedro é sul-americano. Ora, Pedro é brasileiro. Então, Pedro também é sul-americano. O terceiro método de abordagem que nós temos é o chamado hipotético dedutivo, que foi desenvolvido por Karl Popper e está esquematizado da seguinte forma. Primeiro, um problema identificado. Se tenta depois resolver este problema por meio de uma teoria tentativa ou conjectura. Uma proposta na forma de argumento condicional, naquele esquema se, então. Submete-se essa conjectura à eliminação do erro, o falseamento. Ou seja, se submete a uma bateria de testes onde a conjectura será testada e esta conjectura poderá ser corroborada ou não corroborada ao final. Em qualquer uma das consequências, se abre a oportunidade de trabalhar um novo problema. O quarto método de abordagem é o método dialético, composto basicamente por quatro leis principais. A primeira lei é a lei da ação recíproca, também chamada de tudo se relaciona, que significa que os fenômenos estão a receber e a exercer influência, e isto deve ser considerado na pesquisa científica. A segunda lei é a mudança dialética ou negação da negação, na qual se afirma que uma tese será seguida por uma antítese, que será sucedida por uma síntese, sendo que esta última, a síntese, não é um retorno para a tese, nem é um resumo da tese e antítese, mas é um novo estágio no conhecimento. A terceira lei é a passagem da quantidade para a qualidade, ou mudança qualitativa. Isso quer dizer que muitos fenômenos podem ser mensurados, e em alguns casos a mudança numérica da grandeza gera uma mudança de qualidade no fenômeno. Um exemplo disto é a água, que quando tem a temperatura próxima aos 100 graus Celsius, gera ebulição, mudando a qualidade da matéria de qualidade líquida para uma qualidade gasosa. A última lei é a interpenetração dos contrários, também chamada de contradição ou luta dos contrários, que é a percepção de que os fenômenos possuem uma contradição interna inerente ao próprio fenômeno. Por exemplo, a democracia possui por natureza a divergência de ideias que lutam entre si para se estabelecerem como maioria dentro de uma determinada sociedade. Estes quatro métodos de abordagem não se misturam. Em uma pesquisa científica é escolhida um deles para nortear o trabalho. Por outro lado, existem métodos de procedimentos diferentes, que geralmente são utilizados em combinação. O método de procedimento histórico visa reconstruir uma realidade, desde a sua gênese, para trazer elementos que ajudem na compreensão e explicação do fenômeno estudado. O método comparativo pretende comparar realidades distintas no tempo ou no espaço, ou ambas, na busca de similaridades e diferenças que possam contribuir na compreensão e na explicação do objeto de estudo. O método tipológico visa dar uma contribuição a oferecer um modelo ideal. Isso é feito por meio do exame da realidade e da consequente construção de um modelo que não existe na realidade. Exemplificando, foi o que foi feito por Platão na obra A República, que construiu esta obra após observar os diversos modelos de estados existentes naquela época. O método monográfico é um estudo profundo e detalhado de um determinado fenômeno, sob várias perspectivas diferentes. Esse fenômeno deve ser representativo o suficiente para ajudar a compreender e explicar outros fenômenos similares. Por exemplo, pode ser estudado o fenômeno do escalpelamento na Ilha do Marajó. Esse fenômeno certamente deve ter muitas similaridades com outros que ocorrem em várias regiões fluviais na Amazônia brasileira. O método funcionalista estuda as funções desempenhadas por determinados componentes da sociedade, como, por exemplo, as funções que um pequeno grupo isolado deve exercer para a garantia da sua sobrevivência. O método estruturalista é o método que parte da realidade para fazer uma representação comunicacional e abstrata deste fenômeno, que servirá para estudo e análise de outros fenômenos similares. É isso aí, pessoal. Até a próxima.